Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham em todo o Nordeste, em Pernambuco especialmente. Eu venho à tribuna hoje para falar sobre esse acontecimento tão importante que em poucos dias será o centro praticamente da vida do nosso país, que é a Copa do Mundo. Nós estamos a 30 dias do início da Copa do Mundo de futebol. E eu fico muito animado com a perspectiva de o Brasil poder mostrar ao mundo a nossa força e todas as nossas potencialidades. Sinto que a cada dia os brasileiros compartilham mais e mais desse sentimento de que nós reunimos todas as condições de mostrar ao mundo que somos um país de vitórias, dentro e fora de campo. Apesar da torcida pelo fracasso, organizada por setores da oposição e da mídia nacional, o nosso povo está cada vez mais consciente de que jogar nesse time é fazer gol contra, é jogar contra o Brasil. Não é razoável recebermos um evento esportivo de porte planetário da dimensão da Copa, que muitos países gostariam de estar realizando no seu território, e não entrarmos para ganhar, buscando o sucesso, o êxito que leve o Brasil a brilhar pela sua garra e pela sua liderança. É histórica essa mania de alguns de querer incutir na nossa sociedade essa ideia de que nada aqui presta, de que só vivemos em crise, de que tudo o que fazemos é ruim, é mal feito, é pior do que os outros fazem. Diz um ditado antigo que quem desdenha quer comprar. É a lógica de quem age assim, é exatamente essa. É diminuir o Brasil, é nos apequenar para que a gente ache que vale menos e para que, com isso, alguns possam lucrar mais. Mas, felizmente, esse tempo passou. E já há alguns anos, os brasileiros tomaram as rédeas do país nas mãos e passaram a ser agentes efetivos de sua própria transformação. Somos, atualmente, um país com autoestima elevada e sabedor da sua força. Somos um Brasil de gente que persegue o êxito, o sucesso, um Brasil de gente que vence e quer vencer, que quer mostrar ao mundo tudo aquilo que pode. E nesse contexto, insere-se a Copa que nós vamos receber em 2014, 64 anos após termos sediado uma, a de 1950. É uma grande oportunidade para o Brasil que cabe exclusivamente a nós sabermos aproveitá-la. Primeiro argumento utilizado para nos apequenar e ofuscar o brilho da nossa Copa foi o de que os governos iriam tirar dinheiro de áreas essenciais, como saúde e educação, para a construção dos estádios. Essa é a mais grosseira de todas as mentiras que têm sido assacadas contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Somente de 2010 para cá, foram investidos mais de 960 bilhões de reais em áreas como saúde, educação e mobilidade urbana no Brasil. Apenas para o Pronatec foram destinados 14 bilhões de reais, sem contar o que seguiu para creches, escolas e universidades. outros 16 bilhões investimos, por exemplo, na construção e reforma de unidades básicas de saúde e em programas como Rede Cegonha e o Brasil Sorridente, fora tudo que garantimos para o Mais Médicos e dezenas de outros programas nessa área. Mais 143 bilhões foram aplicados em obras essenciais de mobilidade urbana, num impulso sem precedentes em favor da melhoria da infraestrutura das nossas cidades. Mas, senhor presidente, embora esteja falando num tempo de liderança, eu não posso de forma alguma deixar de ouvir a palavra do senador Jorge Viana, não só integrante do nosso partido, como vice-presidente dessa casa e, portanto, concedo a Vossa Excelência a palavra.
Caro colega líder Humberto Costa, dizer que exatamente hoje, nós estamos contando 30 dias para a Copa. 30 dias. Eu fiz uma postagem hoje. Eu acho que cabe desentendimento nosso, cabe divergência de posição, situação, mas nesses últimos 30 dias nós temos a oportunidade de nos juntarmos pelo Brasil. Nós vamos virar o endereço, a sede do evento de maior audiência do planeta. Quem não vai vir, que nem todo mundo pode vir, vai nos assistir. É uma bela oportunidade que o nosso país tem, que é tão invejado, o jeito de ser do brasileiro. Hoje é dia 13 de maio. É o dia que a gente celebra 126 anos da Lei Áurea. O Brasil aboliu a escravatura, a abolição da escravatura no Brasil foi há 126 anos. Mas como Nelson Rodrigues dizia que alguns brasileiros têm complexo de vira-lata, nós não podemos pôr defeito em tudo e cair num pessimismo que parece que está tudo errado, que parece que vai dar tudo errado. Nós temos que nos somar para corrigir o que estiver errado e para que tudo possa dar certo. Eu não tenho dúvida, hoje eu passei ontem o dia trabalhando com a equipe da Prefeitura de Rio Branco. O prefeito Marcos Alexandre está aqui, a equipe dele também. Trabalharam à noite, fomos lá para casa, trabalhando num projeto de 100 milhões, 107 milhões de reais para a mobilidade urbana de Rio Branco, para mudar a lógica de funcionamento da cidade, cidade que eu fui prefeito. Isso é um programa do governo federal, que está criando 3 bilhões de reais para trabalhar com algumas cidades de menor porte no Brasil. Então, as oportunidades estão vindo, os problemas existem, as correções têm que serem feitas. A gente anda agora no aeroporto de Brasília, na Ala Nova, é um espetáculo. A gente olha aquilo ali e diz, mas, poxa, isso aqui faz a autoestima da gente se elevar. A gente reclama porque a outra não está pronta, até porque está vindo atrasada. Mas isso não é o fim do mundo, está acontecendo, está vindo. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, acho que eu vou fazer discurso também a partir de agora nesse sentido, não é brigando nem fazendo daqui um palanque eleitoral, mas nós não podemos trabalhar contra o nosso país. Pode até ser oposição ao governo, à presidenta Dilma, mas não ao país. Não, nós agora só falta a gente ter um objetivo, que é fazer o Brasil deixar de ser o país do futebol. Só falta alguns proporem isso. Então, é claro que o legado da Copa podia ser diferente, pode ser diferente, mas, de qualquer maneira, muita coisa está acontecendo nesse país antes da Copa, por conta da Copa, sem ser preocupação com a Copa, e vai ficar, e nós vamos seguir trabalhando. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência e aproveito, eu estou acompanhado do senhor Zemeca, presidente da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, tem sede em Yokohama, no Japão, uma organização que o Brasil presidiu com o Manuel Sobral até algum tempo atrás, e é uma figura extraordinária, um africano que virou um grande executivo, que representa uma organização que tem associação de mais de 100 países, que é a Organização Internacional de Madeiras Tropicais, que cuida de melhor usar e de desenvolver tecnologia para o melhor uso das florestas tropicais no planeta. E nós estamos falando que o Brasil tem que voltar a ser protagonista, tem que estar um país que realmente lidera essa agenda positiva, porque o Brasil liderava a agenda negativa do desmatamento. Aí nosso governo reduz o desmatamento, agora a gente sai do palco. Não, agora que é hora da gente entrar valorizando o trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo país. Então, parabéns, senador Humberto, e vamos ver se a gente muda, vira essa página e entra no clima da Copa, porque agora são 30 anos, é torcer pelo Brasil, corrigir o que está errado e seguir em frente.
Doutor Humberto, me permita só que eu cumprimente também o senhor José Meca, presidente da ITO. Vossa Excelência, vem num dia especial aqui no Brasil e eu quero, se me permitir, me identificar diretamente com Vossa Excelência, dizendo que hoje no Brasil é 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura, é o dia da abolição do povo negro. E eu, como senador negro, fico muito feliz de receber um líder mundial negro aqui no Senado da República nesse momento. Seja bem-vindo.